Amém. Olá, irmãos. Todo mundo cansado já, né? Pô, 11 horas, né? Não, 11 não. É 10 e pouco ainda, pô. Meu relógio ali tava errado. Muito bom estar aqui com vocês. Só dar uma breve explicação, né, da proposta do que a gente vai trabalhar nesses dias. Eu não vou me estender. O pessoal que tá chegando, vai sentando. Chega, não chegaram no amém, não. Chegou no começo ainda. Então dá tempo. Vão sentando. Tem lugares. Tem muitos lugares, com certeza. Na frente sempre tem, porque a galera que não quer pegar a cuspe do pregador, né, vai sentando pro fundo. Galera, é o seguinte, nesses dias que nós vamos estar trabalhando aqui, né, a ideia dessa temática que foi pensada pelo pessoal aí, que sonhou essa ideia, que sonhou o que a gente falaria, o que a gente trabalharia nesses dias aqui, né, sobre a vivência em família. E vou falar um negócio para vocês, esse negócio desse Ministério Sal da Terra tem uns assuntos que a gente repete tanto, mas repete tanto, que daqui um pouco a gente já está de saco cheio de tanto ouvir. Então, por exemplo, identidade, família, lá, 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 vai virando um discurso que parece que não chega em lugar nenhum. Mas a grande questão é que a gente precisa refletir sobre o que, que essas coisas significam para a gente não se cansar de pensar na importância delas e para que a gente não se torne o tipo de gente que vai vivendo no automático e começa a replicar o discurso religioso de outras pessoas que você eventualmente admira, mas você não entender assim, com profundidade o que significa cada uma dessas palavras, cada uma dessas coisas. Tá? Então, dentro dessa proposta, pensando naquilo que seriam as bases da vivência em família, a ideia é trabalhar em três pontos, né? Dos quais eu fiquei com a responsabilidade de trazer o primeiro para vocês, que seria uma pincelada aí sobre o conceito de autoridade, sobre como que a nossa fé precisa ser algo compromissado com aquilo que é uma responsabilidade de ter autoridade no lugar onde você está. E isso é muito diferente, eventualmente, do que dizem, né? Eu tô de saco cheio, sabe? Por conta até das notícias que a gente está vendo por aí. Todo mundo fica assim, ah, olha a guerra, olha a perseguição a Israel, olha não sei o que lá. E a gente vai ficando doido. E aí o pessoal fica assim, aí, tá vendo, ó, Jesus tá voltando, o tempo tá acabando, então, ó, crentes, nós precisamos ser a referência, nós precisamos avisar as pessoas que o tempo está acabando. Quando eu me converti, e faz uns anos já, eu era adolescente, né, então faz uns muitos anos, eu me lembro das bobagens que eu ouvia envolvendo esse tipo de conversa, sabe, gente que falava assim, não, cara, você vai prestar vestibular pra quê? Jesus está voltando. E ele estava certo, como os apóstolos estavam certos, e eles estavam todos com essa percepção por conta de algumas coisas que a escritura vai trazendo para nós, e que você fala assim, olha, cada dia falta um dia a menos, cada dia nós estamos mais perto. Só que essa paranoia, esse desespero que vai havendo na vida das pessoas de querer ter uma suposta autoridade para falar de Jesus e falar das coisas que estão acontecendo, ela está baseada no que a própria escritura trouxe para nós ou ela está baseada nas nossas emoções e nos nossos achismos? Então eu me lembro de gente que falou, não vou prestar vestibular, não vou arrumar um emprego, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Por quê? Jesus está voltando. E aí passou quase 30 anos e eu acho que essas pessoas se arrependeram um pouquinho, né? Da mesma maneira, pode ser que hoje você esteja angustiado, desesperado, sem esperança, pensando, cara, olha como o mundo está de cabeça para baixo, olha as pressões, olha como aquilo que nós professamos como fé está ficando cada vez mais difícil de você defender, de você materializar isso de uma maneira prática. E deixa eu te falar uma coisa, não tem nada de novo. Esse problema, essa angústia, ela é toda sua mesmo. Deus está no mesmo lugar que sempre teve. Aquilo que ele falou continua valendo do mesmo jeito que sempre valeu, e a sua responsabilidade de viver essas coisas de modo a ser uma referência de autoridade para o lugar onde que você está, isso daí precisa ser algo coerente do mesmo jeito que era coerente há 2000 anos atrás e que vai continuar sendo coerente sei lá quantos anos a gente tem daí para frente. Quando pessoas dizem, ah, o tempo está acabando e tal, eu fico feliz, eu queria que acabasse logo mesmo. Esse era para ser o desejo de todos nós. Já escrevi livro, já plantei árvore, já fiz filho, né? Tô cansado já. No entanto, meus irmãos, onde está depositada a nossa confiança? Onde está depositada a nossa esperança. Porque onde estiverem essas coisas, vai influenciar diretamente a sua capacidade de ter autoridade naquilo que Deus já lhe deu nos ambientes em que você está vivendo. Então, uma dica muito boa. O nosso problema hoje, sobre essa questão do cristão viver com autoridade, Jesus era um cara que, quando estava pregando, falando a respeito do reino de Deus, as pessoas se surpreendiam. Os fariseus, os religiosos lá da época, eles eram muito bons em explicação. Eles eram muito bons em contar história. Você vai estudar um pouquinho do judaísmo rabínico lá, é uma coisa de doido. Qualquer pergunta que você trouxer, o cara tem uma história para te contar. E as histórias vão virando lendas lendárias. Sabe? Devia ser tudo pescador, porque vai ficando aquele negócio assim, cada vez mais sofisticado. E eu adoro história sofisticada. Eu não gosto de história prolixa, aquela que não chega no fim. Mas aquela que não tem nem ambição de ter fim, que vai só indo, indo, indo. Um exemplo. Eu viajei para Rondônia de carro um dia. Depois de 2 dias de viagem, a hora que chega lá, veio uma irmã e pergunta assim: deu tudo certo na viagem? Eu estava tão cansado, mas tão cansado, que aí eu comecei a contar uma história para ela de como que furou o pneu do carro, no meio do nada. E aí eu peguei uns talheres, umas facas que eu tinha no porta-malas, e eu ranquei o pneu. E aí eu remendei com remendo de bicicleta e fui contando a história. E aí eu não vi, entrou um gato dentro do pneu. E aí eu montei a roda de novo, nós tínhamos uma bomba de bicicleta, mas eu fui contando essa história e a história não acabava. E depois que nós enchemos esse pneu, à medida que eu andava com o carro e acelerando, o carro começava a fazer barulho assim, ó, miau, 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 miau. Aí eu pensei, vou acelerar, né? E eu acelerava, miau, 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 miau. Aí eu tive que parar, você não acredita que quando eu desmontei o pneu, o gato estava lá dentro. E depois disso tudo, todo mundo rachando o bico de rir, a menina virou e falou assim, e estava vivo ainda? É dureza, né? Então o que acontece? Os fariseus eram muito bons em contar história. Eles têm história sobre tudo que a escritura não fala. E aí Jesus, quando ele começa a falar sobre o reino de Deus para aqueles caras que tinham todos os diplomas que você poderia imaginar no assunto religião, Jesus fala de uma maneira diferente. E ele fala de uma maneira diferente não por ter uma linguagem sofisticada, não por ser o cara que cursou as escolas que aqueles caras cursaram, não por ser alguém que tem o pedigree, a família, ah, eu sou filho do fulano. Não, Jesus era filho de ninguém. Era filho do carpinteiro, filho de ninguém. Filho da dona Maria ali, que as irmãs dele casou tudo com os caras aqui, ó, tudo ali da rua de baixo. Ninguém, literalmente. É pobre. Não tem onde reclinar a cabeça. Aí uns vai extrapolando, né? Fala assim, ah, mas ele morava na praia. Tem favela na praia também, viu? Você não viu ainda, você está precisando viajar um pouquinho. E aí, no meio dessa história, Jesus começa a falar do reino de Deus do jeito que o povo conversa. Falando com pescadores, falando com prostitutas, falando com pessoas que se consideravam inadequadas para a religião, porque de fato eram. Você se sente inadequado? Eu vou te falar um negócio, eu me sinto o tempo inteiro. Tanto que é uma das coisas que eu mais tenho falado atualmente. Eu não entendo quem tem crise de Deus condenar alguém. Se você quiser conversar sobre isso depois, eu estou aqui todo o tempo, tá? Ah, mas eu não consigo pensar em Deus condenando alguém. Eu não consigo pensar em Deus salvando alguém. Porque quanto mais eu olho para mim mesmo, e eu reconheço quem eu sou, e olhando para vocês, eu vejo que nós somos feitos do mesmo material, que nós estamos nas mesmas lutas, eu não consigo entender como é que Deus salva alguém. Não, mas e as pessoas boas? Nunca conheci. E sabe por que Deus salva pessoas que não são boas? Porque não existe outro tipo de pessoa para salvar. É o jeito de Deus trabalhar. Mas Jesus, se relacionando com essas pessoas, fala de igual para igual. Fala do jeito que aquelas pessoas falam. Nós vivemos tantas experiências, sabe, gente, nesse acampamento, na nossa vivência como igreja no passado. E as mais poderosas, sem brincadeira, não foram as extraordinárias, pela nossa competência, pelo que nós empreendemos, foram as extraordinárias pela simplicidade. Ali nós vimos a autoridade daquilo que era de fato em Deus na nossa vida se materializar em coisas fantásticas. Uma delas, específica, aqui desse acampamento, eu me lembro de um daqueles últimos acampamentos que a gente fez muito grande, que juntava todas as igrejas. E aí a gente foi fazer batismo no último dia, como a gente vai ter aqui também, e de repente me aparece um gordo careca, que eu nunca vi na vida, e fala: eu quero ser batizado. E aí todo mundo assim, nós temos como praxe, né, que a gente vai assim ali entre os pastores, batizando cada um quem conhece, né? Que privilégio você ser batizado por alguém que te conhece, né? Que está se alegrando com você por aquilo. E não uma alegria assim genérica, né? Uma alegria de que sabe quem você é. E você sabe quem é. Mas de repente aparece esse cara e nós ficamos assim: e aí? Aí estava eu e o Maurício Calhau aqui, nós naquele empurro um para o outro, né? Aí ele virou, e aí nós batizamos ele. E depois nós fomos perguntar, falamos assim: cara, mas quem que é você? Ele falou assim: eu sou o motorista do ônibus da excursão que veio de não sei na onde. Aí nós: hã? Ele: é, eu vim com o ônibus, parei ali perto da mata ali, né? Porque ele não era nem crente. E ele dormia no ônibus, vinha para comer e voltava pro ônibus. Aí à noite a gente montava uma tenda de circo grandona lá, o pau quebrando, tudo dando errado, aquela luta de sempre, né? E ele falou que viu aquela barulheira, falou: ah, deixa eu ver lá de qual que é. Aí ele falou que eu tava pregando lá. Eu não sei o que eu falei lá, e eu sei que não foi o que eu falei. Foram as coisas que Deus moveu na simplicidade, porque a gente estava falando para nós mesmos. Nós éramos pessoas jovens falando para pessoas jovens de igual para igual. E era esse o jeito de Jesus fazer. Isso concedia a ele autoridade. Por isso que as pessoas se surpreendiam e diziam assim: ele é diferente dos religiosos. Ele não ensina como eles ensinam. Ele ensina como quem tem autoridade. Mas para essa autoridade se tornar uma realidade na nossa vida, meus irmãos, a gente vai ter que entender que o nosso intelecto pode se tornar um inimigo. Não é que racionalizar as coisas seja ruim. A gente tem que questionar tudo. Eu tenho falado isso tanto para o meu filho. Questiona tudo. Questiona a Bíblia. Briga com Deus. Briga comigo. Não tem problema. A ofensa não é essa. A ofensa é a indiferença. A ofensa é a gente achar assim: eu que sei e o outro não sabe. Se você trouxer uma dúvida sua e você está achando que a sua vida está acabando por conta disso, eu posso te contar mais duas, que você vai ver o tanto que a sua dúvida talvez nem seja o maior dos problemas que você já imaginou. Certezas a gente só tem o que a Escritura traz, mas dúvida nós temos um monte. Por isso que eu estou dizendo que eu não consigo entender como Deus nos salva. Que obra maravilhosa é essa? O nosso intelecto pode se tornar um racionalismo que vai gerar em nós desespero. Você vai olhar para tudo e vai falar assim: eu não vejo esperança. Eu não consigo ver futuro. Nossa, minha família está destruída. Eu não consigo ter alegria. Eu não consigo arrumar um namorado, uma namorada. Eu não consigo ser o que as pessoas estão dizendo que eu sou. Eu não consigo ser o que a Bíblia está dizendo que eu sou. Nem você, nem eu, nem nenhum de nós está vivendo essa facilidade que a gente está idealizando. Então, meus irmãos, cuidado, porque o racionalismo, que é só isso, mas ele não está na autoridade daquilo que Deus está falando para nós, ele vai gerar em nós desespero mesmo. Ele vai gerar em nós uma limitação, porque aquilo que você não consegue compreender vai gerar em você medo. Sendo que, na verdade, era para ser o contrário. Toda vez que chega no campo daquilo que fugiu do seu controle, você devia dormir mais tranquilo. Exemplo, a salvação. Por que eu não tenho crise com relação à minha salvação? Porque eu sei que depende muito mais de Deus do que de mim. Se dependesse mais de mim do que de Deus, eu teria todos os motivos para estar desesperado. Porque eu me conheço. Do que depende o meu futuro? Depende mais de Deus do que de mim. Eu não estou tirando meu corpo fora e abrindo mão da responsabilidade que o próprio Senhor coloca para mim, para que eu viva. Mas se eu for por esse caminho de racionalizar as coisas a ponto de desprezar o que Deus está querendo dizer, você vai passar a ter um desprezo por aquilo que você não alcança, por aquilo que exige de nós fé, e a sua vida vai se complicar. O lado oposto disso, desse intelecto que às vezes nos massacra, é o nosso coração. E o nosso coração se inclina para um caminho perigoso. Ele se inclina para o misticismo. Por isso que tem tantas pessoas nos nossos dias que às vezes vão procurar outra experiência religiosa que não tem encontrado no meio das igrejas que creem na Escritura e que pregam a Escritura. Eu entendo essas pessoas. Você fala assim, nossa, mas faz sentido mesmo essas pessoas irem para a igreja tal, para a igreja tal, para outras religiões? Olha, dentro do que ela está buscando faz todo sentido. Nós estamos conscientes de que nós estamos aqui para viver a partir daquilo que a autoridade da Escritura está dizendo para nós, e que isso vai afetar o que nós sentimos, o que nós sabemos, afeta o nosso coração, afeta o nosso intelecto, mas que 99,9% do tempo a gente vai sentir um poderoso, um glorioso, um espetacular nada. E no momento do nada é o momento em que a fé tem que ser mais operante. Então, nos momentos extraordinários que a gente for viver nesses dias, lembra muito bem do que você vai viver e vai experimentar aqui, porque segunda-feira a gente volta para o nada, volta para o trabalho, volta para a escola, volta para a nossa família com todas as lutas, e é ali que as coisas têm que acontecer. Ai, mas eu não estou sentindo, nem eu, mas nós vivemos pelo que a palavra está dizendo, que é a verdade, ou por aquilo que o nosso coração se inclina. O nosso coração vai buscar misticismo, vai buscar aquilo, sabe, que parece que transcende, que quer dar uma experiência, e isso nos conduz para uma jornada muito perigosa. Sentimentos são fluidos, a gente hoje sente uma coisa, amanhã sente outra. Todos nós. Você não gostava de uma pessoa e de repente você pega e fala assim, nossa, aquela pessoa nem é tão legal quanto eu achava. Foi ela que mudou? Ou foi você que, à medida que se aproximou, percebeu que o seu sentimento era baseado, às vezes, em uma idealização? E, de repente, essa pessoa nem era tão legal quanto você achava que era. E o oposto também. Você podia odiar alguém e, à medida que se aproximou, mudou completamente o seu sentimento. O seu sentimento é um péssimo conselheiro. Agora, quando a gente está andando com Deus, a gente fica assim, ai, mas eu não estou sentindo, então eu já vou te falar um negócio. Se nesses dias aqui, em algum momento, você entrar na crise de falar, eu não estou sentindo nada, cai para dentro. Louva mais alto, abre sua Bíblia aí, ora mais forte, porque aí Deus vai poder fazer nada. E no meio do nada, você vai poder dar um salto agora para um pouquinho de mais maturidade nessa jornada. Porque de repente aquilo que Deus quer fazer não é no misticismo, não é na emoção, mas vai ser nos momentos que a gente vai ter de comunhão, vai ser nos momentos que a gente vai estar comendo junto, porque tudo isso é o lugar onde Deus trabalha. O problema da gente se inclinar totalmente para o coração e colocar, achando que a nossa fonte de autoridade está nos sentimentos, é que a gente vai viver numa jornada de conflito de revelações que são contraditórias. Você fala assim, não, eu estou sentindo de Deus que é para cantar louvor aqui até 3 horas da manhã. Enquanto que eu estou sentindo de Deus que eu quero dormir daqui a pouco. E aí nós vamos ter que fazer uma batalha aqui para ver quem que ouviu Deus e quem que ouviu outras coisas. Ou então nós racha o ministério aqui e já faz o acampamento renovado ali, que vai até 3 horas da manhã, e o acampamento fundamentalista fica aqui mesmo, vai dormir um pouco mais cedo, né? 1 hora da manhã. O problema da gente se inclinar para o nosso coração é que a gente se torna refém da vaidade da imaginação humana. Nós começamos a imaginar o que Deus tinha que fazer. Nós começamos a imaginar o que a gente tinha que viver. E tudo isso é baseado naquilo que você vê na jornada dos outros. Ao invés de você perguntar diretamente para Deus o que, que o Senhor deseja para você. Sabe o que, que o Senhor deseja para você? Que a sua autoridade em viver o que o reino de Deus representa equilibre o seu intelecto e o seu coração, porque não está em coisas volúveis. O seu intelecto está sempre se desenvolvendo, as suas emoções estão sempre oscilando. Mas a palavra de Deus é o grande fiel desse negócio. E é por isso que a gente tem lá em 1 Timóteo capítulo 4, se você puder abrir sua Bíblia, a gente vai ler rapidinho aqui, e você vai ver que muitas das coisas que nós estamos vivendo não são novas. As mesmas crises, o apóstolo Paulo escrevendo para um cara que era jovem e que, segundo a tradição, foi reconhecido como um bispo, desmistificando a expressão, falando na língua dos seres humanos. Esse cara se tornou uma referência tão forte na igreja pela autoridade naquilo que ele fazia, que ele não ganhou um chapéu, que ele não ganhou um manto, que ele não ganhou um título. Mas aquilo que ele falava tinha peso. E onde passou a ter peso? A ponto desse cara se tornar um pastor de pastores. Era isso que o bispo representava. Então olha só, 1 Timóteo capítulo 4, do comecinho, Paulo falando ao Timóteo, esse jovem. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, tá vendo? Esse papo de último tempo já tinha começado lá, hein? Alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Nada de novo, né, meus irmãos? Um dia menos para o fim, a cada dia. Verso 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm a sua consciência cauterizada. Gente que ficou insensível para aquilo que é o verdadeiro desejo de Deus para a nossa vida. Proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Você conhece gente que está procurando regra para tentar servir melhor a Deus? Porque às vezes quando a gente está aqui e tenta viver a coisa de uma maneira graciosa, chamando uma outra responsabilidade, a gente começa a falar assim, nossa, está fácil demais, né? Mas se aparecer um pastor, um cara com um chicote que estala assim, você pula, ele fala, dá um glória a Deus, irmão, e aí você tem que dar o glória a Deus, senão você toma um tapa pentecostal na orelha. Não é uma crítica ao pentecostal, é uma crítica ao tapa, tá? Aí você fala assim, rapaz, que animado que foi, né? É lógico. Você se coloca debaixo de um jugo de escravidão, onde o cara fala pula, você pula. Agora eu quero ver você pular sem ninguém mandar, sem ninguém mandar, sem ninguém instalando chicote. Você louvar a Deus de todo coração sem precisar do animador de plateia, do animador de torcida. Aí está a verdade, aí está o Espírito de Deus trabalhando em nós. E aí, de repente, você está sentindo alguma coisa, está vendo que o irmão do lado não está sentindo, então você cata no irmão aí e dá um chacoalha junto, para vocês repartir esse negócio. Não guarda só para você, não. De modo que ninguém sai aqui nem com muito, nem com pouco, mas todo mundo sai daqui pleno, cheio, numa experiência maravilhosa. Então cuidado com gente que está criando regras aí, viu? Bom, verso 4. Tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra e pela oração. Tá bom, o que nós estamos vivendo, a nossa jornada de espiritualidade, está sendo santificada pela palavra e pela oração? Ah, eu estou achando que o culto não está assim, eu não estou sentindo, não está animado. Estou pensando em procurar um outro lugar onde eu me sinta melhor. Se você for da nossa congregação e tiver com esse sentimento, eu queria dizer para você que você pode ir embora. Nós facilitamos para você. Para vir, a gente exige carta de transferência, embora a gente não tenha gaveta para guardar isso. É só para complicar um pouquinho mesmo. Mas para ir embora, nós damos até em branco. Você preencher o que você quiser. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando o seguinte, meus irmãos. Qual é o nosso empenho? Em viver a oração, viver o simples do evangelho, porque o simples funciona. E aí o resto, pouco importa. O que nós podemos fazer? O que a gente quiser, vamos pirar. Teve um ano aqui nesse acampamento, meus irmãos, que tinha uns irmãos assim. Hoje eu vejo vocês montando barraca ali, ó. Ali era o santo dos santos. O mais peba que dormia ali era o Paulo Júnior. Eu nunca entrei ali. Eu tinha medo de ser fulminado. O meu era dali para baixo. Mas teve um ano, num acampamento aqui, que teve um irmão que teve uma revelação. E a tia rádio, né? Eles montavam as caixas de som e ficava rádio o dia inteiro, dando notícia, narrando um jogo de futebol. A gente ria, acordava todo mundo pela rádio, contava piada, falava besteira. E aí o dia inteiro ficou falando assim: irmãos, hoje, a partir das 17 horas, no horário do banho, vai haver uma surpresa espiritual para os homens. Se preparem. Aí nós assim, não é possível. E uma coisa naqueles acampamentos grandes, 400 pessoas, 500 pessoas, é que dá fila para tomar banho, né? E tinha dois chuveiros quentes e o resto frio. Aí que tanto de homem querendo tomar banho, todo mundo vai tomar banho depois de jogar bola, óbvio. A hora que a gente entra no banheiro, eles botaram fumaça, jogo de luzes e um tum-tum-tum gospel ainda. Pra piorar. Os homens tudo pelado, ninguém reclamando da fila, todo mundo. Gente, foi um auê esse negócio. As mulheres falaram assim: o que está acontecendo? Aí nós, é mistério. Queremos também. No dia seguinte, botou no banheiro das mulheres, elas reclamaram que atrapalhou a ordem do banho. Tá vendo? Foi bênção para os homens, para as mulheres não foi. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, meus irmãos: se o que nós estamos vivendo do básico está bem vivido, nós podemos pirar no resto, que não tem problema. Nós podemos fazer o extraordinário, nós podemos sentir coisas maravilhosas, porque aquele dia naquele banheiro, eu me senti muito feliz. Eu nunca ri tanto tomando banho como naquele dia. Ninguém reclamou das filas. Mas se a gente não viveu o básico, se a gente ficar vivendo só das emoções, sempre a gente vai querer mais. E a gente vai depois acabar jogando na conta dos outros aquilo que nós não estamos recebendo. Então, o que nós estamos vivendo está sendo santificado pela oração e pela palavra? Verso 6. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, para ser um bom discípulo, né, um bom ministro, viva o básico, Paulo está falando aqui. E aí ele diz no verso 7: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, as lendas lendárias evangélicas que vão sendo contadas e que te impedem de viver as suas experiências, de viver aquilo que Deus tem para você hoje. As experiências que eu mais talvez tenho prazer de contar do que nós vivemos aqui é as coisas toscas. Porque se eu começar a idealizar as outras coisas, vou ficar: olha como no nosso tempo era bom. Era nada, irmãos. Era ruim, era tosco. Nós comia mosquito igual está comendo aqui. E não tinha ventilador ainda. E ainda assim Deus fez coisas maravilhosas. E Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida. A única coisa que a gente precisa é focar naquilo que Deus quer que a gente foque. Bom, verso 8: o exercício físico é de pouco proveito. É pouco proveito, não é nenhum, tá? A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque ela tem a promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Então ele está dando aqui a receita da autoridade para o Timóteo. E por fim ele chega aqui no foco do que eu queria repartir com vocês. Verso 12: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. Na empolgação, nas emoções, na sua alegria, no quanto você empreende, no quanto você tem seguidor nas suas redes sociais, que fala amém quando você faz um post evangélico? Não. Seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. E aí eu pergunto para você, o quanto nós estamos gastando na nossa vida nesse negócio? Nossa, Ari, mas está difícil. Está difícil para todo mundo, irmãos. Mas junto a gente consegue viver esse negócio um pouquinho melhor. E a verdadeira autoridade daquilo que Deus quer fazer através de você, parar de ficar olhando para os nossos prédios, para as nossas estruturas, para os nossos ministérios, para as nossas construções, e admirando o que gente velha fez no passado. O que foi feito no passado foi bênção, e nós não estamos removendo marcos. Foi por isso que nós estamos aqui. E nós não estamos aqui para contar como que nós somos os caras bons. Nós não somos. Deus é que é bom. E pega a gente que não é para mostrar que é Ele que manda nesse negócio. Então a sua crise, nesses dias aqui, tem que ser curada. Nossa, mas minha igreja tem umas coisas. A sua, a minha, a de Cristo tem. E Cristo deu a vida dele por ela. E Cristo está dizendo que ela vai dar certo. Cristo santifica a sua igreja. O pior dos crentes, o pior, também é templo do Espírito Santo. Deus habita ali. Então nós vamos ter que aprender a olhar uns para os outros do jeito que Deus olha. E nós vamos ter que começar a viver as coisas no reino de Deus para que Deus seja visto na nossa experiência, sem essa ambição de querer, ah, eu preciso gritar para todo mundo que Jesus está voltando, que olha a guerra. Jesus já falou, vocês vão ouvir de guerras e rumores de guerras. Calma, ainda é o princípio das dores. Vai piorar? Muito. Eu queria que acabasse, mas eu acho que vai piorar muito. Sabe por que a gente tem que viver em paz? Porque a gente, espero, já leu a Bíblia até o fim. A gente sabe o que acontece depois. A gente sabe como é que termina. A gente sabe que Jesus, na última batalha, nem suou. Nem suou, foi a coisa mais ridícula. Toda a batalha lá do Armagedon, todo o esforço é do inferno e dos homens e dos inimigos de Deus e os capeta. E Jesus vem e não estala nem o dedo, simplesmente o fogo faz assim, ó, acabou. Então a angústia é toda nossa, enquanto que a verdadeira autoridade que o Senhor quer que a gente tenha é de gente que busca viver essa comunhão, que busca viver em oração, que busca viver na palavra, do jeito que a gente consegue, meus irmãos, mas andando com pessoas que estão caminhando na direção que o Senhor está dizendo para a gente andar. Nossa, eu acho que eu sou um crente muito ruim, então começa a ver entre vocês aí, quem que você acha que é um crente melhor, e cola com essa pessoa. Agora, para de idealizar. Para. Nossa, eu quero andar com Augusto Nicodemos. O Guilherme também queria, mas Deus só deu eu para ele. Então vai ter que se contentar. É ruim? É ruim. Como a gente sempre fala, né? Você vê virtude na pregação lá do Nicodemos, do Paulo Júnior, é fácil. Quero ver virtude nas nossas. Você tem um coração que fala assim, rapaz, você falou merda aí. Você pregou tudo errado. Você falou uns negócios aí que depois na conversa. Mas eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que nem você não entendeu, mas depois eu te explico. Essa autoridade não vai vir de alguém colocar a mão na sua cabeça. Essa autoridade não vai vir daquilo que você sente. Essa autoridade vai vir de você viver a simplicidade de maneira tão autêntica que as pessoas verão que você de fato é um filho, uma filha de Deus. Hoje eu trombo com os meus amigos de escola, assim, na rua, e é tão engraçado que os caras olham e falam assim, cara, você está nessa até hoje, só que não de maneira pejorativa. Porque quando eu me converti, putz, os caras, pô, você está indo, é isso que você está fazendo, vai virar um fanático, vai virar isso, vai virar aquilo. E agora os caras olham e falam assim, poxa vida, eu fui ganhar dinheiro e de repente percebi que você que teve uma ambição um pouco mais moderada, parece que viveu uma prosperidade mais valiosa do que aquela que eu busquei. Eu quis ter relacionamentos e namoradas e lá, e de repente você que não queria viver a coisa de qualquer jeito, agora tem família, tem filho, consegue reunir com a sua família tudo problemático, seus parentes lá, e ainda assim viver uma alegria no meio desses problemas tudo. Então você vai ser usado por Deus no lugar onde você está. Porque essa autoridade, ela não vem da sua capacidade. Essa autoridade vem da palavra. Mas você tem que viver essa palavra. Que nesses dias, meus irmãos, a gente incline o nosso coração para tudo aquilo que vai ser ministrado. Vai ser um tempo de reconstruir as nossas emoções, reconstruir o nosso compromisso uns com os outros, o nosso compromisso com a igreja, o nosso compromisso com a cidade, o nosso compromisso com aquilo que o reino de Deus tinha que representar. Agora, aqueles papos que de vez em quando a gente vê uns falando assim, não, vamos lá, porque o jovem é a esperança. Eu não tenho esperança nenhuma no jovem. Eu já ouvi essa conversa. Tem uma frase do Chesterton, que é genial. Ele fala assim, ó, não existe nada mais extraordinário do que um homem comum e a sua família comum e os seus filhos comuns. Deus vai fazer coisas extraordinárias através de gente comum como eu e você. Nossa, mas meu sonho era ser influencer. Num mundo onde todo mundo é influencer, ninguém influencia nada, viu? Nós estamos só colecionando um número ali. Mas num mundo onde você encontra alguém que é de verdade, essa pessoa é tão preciosa, que você larga todas as suas coisas e fala assim, eu preciso ver o que esse cara está vivendo, o que essa pessoa está fazendo. E ao invés de você ter que ficar assim, nossa, como é que eu vou falar de Jesus? Como é que eu vou pregar para os outros? Eu não sei fazer isso. Você vai viver o outro lado dessa história. Você vai viver essas coisas do seu jeito. Do jeito que Deus quer, mas no seu jeito. Com tamanha coerência, com tamanha piedade, com tamanha santidade, que as pessoas vão chegar para você e falar assim, pregue para mim. Me explica a sua vida, me explica por que você faz as coisas do jeito que você faz. E isso não é um sonho. Isso é uma realidade. Isso é a autoridade que Deus quer gerar na sua geração. E que é a coisa mais maravilhosa que existe. É o que faz o reino de Deus avançar. Entre nós, Deus vai levantar um ou outro, que às vezes vai ficar famoso, vai lá, 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 e por aí vai. Mas para cada um que trilhou esse caminho, tem muita gente que fez coisas extraordinárias, que foi usada por Deus de maneiras extraordinárias. E às vezes a gente não entende onde que está o nosso papel. Aí eu te pergunto, você quer ser o Billy Graham, o cara que pregou para 3 bilhões de pessoas na história? Mas você acha que é pouca coisa ser o cara que evangelizou o Billy Graham? Está entendendo? Então sabe o que você vai fazer para Deus? Tudo. Só que eu não sei o que é isso tudo, você não sabe, Deus sabe. E esse tudo vai ser pleno. Vai trazer alegria plena. Se de fato a gente viver o que a palavra de Deus diz para a gente que a gente tem que viver. Então, meus irmãos, que a gente possa se colocar diante de Deus, clamar para que Ele fale ao nosso coração, que trabalhe no nosso intelecto, que trabalhe no nosso coração, mas que a palavra pese e gere autoridade na nossa vida, para a gente trilhar uma jornada daqui para frente que vai bem além das experiências sensoriais. Então vai ter muita coisa boa amanhã e depois, vai ter muita coisa ruim também, mas para quem estiver no espírito certo, tudo vai ser bênção. Vamos nos colocar diante de Deus? Vamos orar e pedir para que Deus nos leve a um passo de maturidade que vai além dos sentimentos? Vamos lá. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos apresentamos diante do Senhor e sabendo que o nosso coração nos engana, sabendo que às vezes a gente chegou aqui mais alegre do que devia, sabendo que às vezes nós chegamos aqui mais triste do que devia, nós agora, pela sua palavra, sabemos que existe um jeito que o Senhor quer, que é o que a sua palavra está dizendo, que é a isso que nós temos que inclinar o nosso coração, que é nesse lugar que nós vamos viver a verdadeira autoridade e sermos filhos do Senhor. Para que a gente possa ter a paz que excede todo entendimento, a alegria que transborda as circunstâncias, tanto no dia bom como no dia mal, tanto com muito dinheiro quanto com pouco, tanto com a família propaganda de margarina quanto com as famílias que o Senhor nos deu, Pai. Nós não vamos arregar, nós não vamos fugir, Nós não vamos desistir, porque o Senhor não desistiu de nós. E se o Senhor tem esse prazer que a gente não entende, de usar gente ruim como nós, para que o teu nome seja glorificado, continua a glorificar o seu nome, Pai. Nós estamos aqui para dizer, Senhor, trabalha na nossa vida nesse tempo. Que essa autoridade do teu reino, que é a base, que é o que faz toda a diferença na vivência em família, isso seja uma verdade na vida de cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.